dia a todos. Eu sou a Letícia, do time de distribuição da Itaú Asset, e hoje eu vou moderar esse bate-papo sobre renda variável e as perspectivas para 2024. Hoje, junto comigo, eu tenho aqui o Bruno Savariz, gestor da família Hunter. Bem-vindo, Bruno.
Bom dia a todos.
Rodrigo Koch, gestor de renda variável do time Ótimos. Bem-vindo também. E o Luiz Ribeiro, gestor da família Asgard. Bem-vindo.
Obrigado.
Bom, antes da gente começar, eu queria lembrar a todos que, até para que vocês possam tornar esse bate-papo ainda mais interessante para que vocês escutem, vocês podem enviar as perguntas de vocês, né? Para quem está no YouTube, através do chat do YouTube, e aqui daqui a pouquinho vai aparecer um QR Code, onde vocês também podem agregar e aí, enfim, enviando as suas perguntas. Antes da gente começar esse bate-papo, eu queria pedir aqui para vocês, a gente falou muito de cenário macroeconômico nos últimos painéis, então vou dar aqui um pano de fundo para a gente dar o nosso kick-off e tentar trazer uma visão mais focada em renda variável de fato. Então, nesses outros painéis, né, a gente teve uma conversa bastante, eu diria até otimista, onde os gestores trouxeram para a gente um ambiente de inflação já desacelerando, atividade desacelerando também, mas tem uma recessão como sendo, né, o mais provável, então uma desaceleração suave. E agora o início de discussão ali de quando que essas taxas de juros lá fora começam a cair. E isso acabou sendo bastante favorável para o mercado de renda variável. Novembro foi um mês espetacular, né, para ativos de risco como um todo. E aí, dito isso, Koch, ano passado você deu um panorama ali de como é que você estava vendo as diferentes bolsas lá fora. Eu queria te pedir para você fazer a mesma coisa, focando aqui nas principais bolsas, né? Estados Unidos, Europa.
Não. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos aí que estão participando do evento. É um prazer estar falando aqui nesse painel. Bom, acho que você já falou bem do cenário, né? Eu não vou ser repetitivo aqui. Acho que o cenário que a gente concorda é um cenário de inflação mais controlada para frente, um cenário de desaceleração econômica, mas sem a gente estar discutindo uma recessão iminente, e um cenário em que os bancos centrais vão estar cortando os juros aí no primeiro semestre do ano que vem. Tá? Dito isso, acho que nosso trabalho aqui é sempre comparar o cenário com o preço das coisas, né? Como que está o preço das bolsas vis-à-vis esse cenário. E quando a gente pega e imputa, por exemplo, pega os Estados Unidos, refletido aí no índice S&P 500, ou a própria Europa, né, no Eurostox, e quando a gente coloca essas premissas que a gente tem, né, do que a gente acha que vai ser os juros, o que a gente acha que vai ser o crescimento, depois dessa subida, principalmente do mês de novembro, a gente já acha que tem um cenário bem positivo sendo precificado nesses índices de uma maneira agregada. Tá? Então, a gente não acha que hoje, nesses preços atuais, o investidor está sendo bem remunerado para correr os riscos, enfim, que você enfrenta de um cenário que ainda tem algumas incertezas. Acho que o cenário melhorou, acho que é um cenário em que tem menos nuvens aí na frente, um cenário de volatilidade um pouco mais baixa, mas quando a gente olha nesses índices de uma maneira agregada, a gente não vê um retorno adequado para o investidor. Onde a gente acha que pode ter mais valor, que é onde a gente está investindo mais tempo, aí no caso dos Estados Unidos, acho que é mais nas empresas mid-caps, tá? Acho que são empresas que ficaram mais para trás, têm múltiplos um pouco mais baixos e têm algumas assimetrias mais interessantes para serem exploradas. Quando a gente vai para a Europa, alguns setores de valor que têm múltiplos baixos, que pagam bons dividend yields, e num cenário, enfim, de queda de taxa de juros, né, que a gente acha que vai acontecer no ano que vem, a gente acha que tem alguma reprecificação para acontecer ali. E aí tem alguns setores, como o setor de energia, o setor de utilities na Europa, que tem algumas teses que parecem fazer sentido e tem uma simetria mais positiva. Tá? Então, assim, acho que pensando em Estados Unidos e Europa, acho que é um pouco isso. Acho que o grande movimento assim, de beta acho que foi relevante no mês de novembro. Acho que agora está mais na busca por alfa, seja setorial ou seja no stock picking. Tá? Quando a gente pensa na China, acho que tem uma história um pouco mais particular. O governo chinês anunciou diversas medidas de estímulo econômico ao longo dos últimos meses. E eu acho que esses estímulos têm algumas implicações. A primeira é que vai ajudar o governo, enfim, a chegar na meta aí de próximo de 5% de crescimento. E quando a gente pensa, por exemplo, no mercado de commodities, Uma implicação é que, quando esse dinheiro começa a entrar na economia, e principalmente alguns projetos de infraestrutura que usam bastante commodities, você tem uma demanda adicional de commodities vindo dali, vindo por conta desses estímulos. Então, no momento em que o mundo está desacelerando, esses estímulos e essa demanda adicional, na nossa cabeça, gera um cenário de commodities sustentadas para os próximos meses, pelo menos. Tá? Então, não é um cenário que a gente trabalha, um cenário explosivo para commodities, não que a gente ache que tem muita upside daqui, mas a gente acha que tem um floor, né, tem um piso vindo dessa demanda adicional chinesa que está vindo para os próximos meses. Tá? Quando a gente fala da bolsa chinesa, acho que aí a história é diferente. Tá? Assim, a bolsa chinesa que hoje, quando a gente pega as principais bolsas do mundo, é a pior bolsa, tá, em termos de performance. Quando você pega os grandes índices dos Estados Unidos, na Europa, está tudo ali subindo cerca de 20% no ano, e a bolsa chinesa chega a cair no ano. Né? Acho que teve uma tentativa de recuperação dos investidores aí, no início do ano, com reabertura pós-Covid, mas as expectativas foram frustradas. E eu acho que tem algumas coisas influenciando a bolsa lá. Acho que a primeira é uma recuperação de lucros muito mais lenta do que se esperava. Então, com a reabertura chinesa, era esperado que os earnings das empresas lá tivessem já tido uma recuperação no estágio atual. Então, acho que esse é um ponto que frustrou muito ao longo do ano. E eu acho que um segundo ponto, que talvez não, às vezes não é tão discutido, né, na mídia, enfim, nos relatórios, é a questão da governança das empresas chinesas. Tá? Assim, eu acho que está tendo uma mudança, muitas vezes não mais por debaixo dos panos, enfim, um pouco mais sem ser muito explícito, que pode tá tendo uma mudança relevante no jeito que as empresas estão sendo geridas lá. Então, hoje, como investidor, tem que alocar o capital para algum período um pouco mais, um prazo um pouco maior, você quer ter uma segurança de que você aloca o capital e esse capital está sendo gerido da melhor maneira possível, certo? E hoje tem uma discussão um pouco esquisita, que, assim, sem fazer grandes afirmações, mas que há essa desconfiança dos investidores, tanto locais como estrangeiros, de como essas empresas estão sendo geridas. Então, ou o governo dá alguma sinalização um pouco mais forte para o mercado, para os agentes de mercado, de que a China continua sendo o que foi, enfim, nos últimos anos, que é uma economia que quer se abrir cada vez mais, ou a gente acha que as perspectivas para a Bolsa lá elas ficam bem limitadas no curto prazo, porque a gente, de fato, precisa de um choque de confiança para os ativos, para as ações chinesas voltarem a subir. E aí, acho que, por fim, assim, esse cenário também que foi descrito, tirando a China, ele parece ser um cenário positivo para os ativos emergentes de uma maneira geral, né? Então, ex-China, a gente está animado com os ativos emergentes. Obviamente, o Brasil se insere nesse cenário, onde a gente acha que tem mais assimetrias positivas para ser exploradas agora nos próximos meses.
Legal, obrigada, Coque. E, Savariz, Coque já deixou aqui o gancho para a gente falar um pouquinho de Brasil. A Bolsa Brasileira vinha com uma performance super fraca nesse início de ano, ali até fechamento de outubro, performance em torno de 3% contra um CDI de 11%. E aí veio novembro, gente, Bolsa Brasileira aqui, todo mundo acompanhou, rendendo mais de 12%, fez o catch-up, né? Performance acima do CDI. E, enfim, eu queria saber de você. Também está otimista com renda variável aqui no Brasil ou não? Essa onda aqui, essa alta já foi e, enfim, já não faz sentido fazer um investimento.
Bom dia a todos, obrigado pela presença de vocês. Primeiramente, assim, só falar um pouco da foto, né? Quando você olha a foto, hoje você vê o Ibovespa subindo 15% no ano, você vê o S&P, a Bolsa Americana, subindo 20% e a parte mais ligada à tech subindo quase 40%. Então, a foto ela é bonita, mas quando você olha o filme inteiro do ano, parece mais uma novela mexicana, né? Só choro e lamentação, porque assim, foi realmente muito traumático esse processo todo de travessia, né? Lá nos Estados Unidos, a gente teve lá as 7 maiores empresas de tecnologia que representaram 95% da alta do índice. Aqui no Brasil, se a gente for olhar o início do ano, com o novo governo, governo de esquerda, que de certa forma teve uma gestão no mínimo questionável das estatais no passado, A maior contribuição da alta do Ibovespa esse ano, quase 55%, é explicado por Petrobras e Banco do Brasil, por incrível que pareça, que representam só 15% do índice Ibovespa. Então, assim, foi um negócio muito concentrado. E se você pega e tira esse novembro, realmente a foto era muito feia. Né? O filme inteiro estava sendo feio e com esse novembro o que aconteceu? Não foi algo específico de Brasil. Você viu basicamente um evento global onde, conforme a volatilidade foi arrefecendo, então hoje a gente tem um nível de volatilidade abaixo do, semelhante ao pré-Covid, né? Ali do meados de 2018, 2019. Isso daí fez com que, nesse cenário de soft landing, que cada vez mais é consenso, né? Até um tempo atrás a gente tinha dois cortes de juros em 24 para a economia americana. Hoje a gente já tem cinco, né? 125 bases já de corte. Então todo mundo realmente está apostando nesse soft landing e a gente acha que é mais razoável. A gente não vê realmente uma recessão severa acontecendo. Sendo esse o cenário, baixa volatilidade é bom para ativo de risco. E com esse cenário, e o dólar mais fraco, né, e uma balança de pagamentos muito favorável para o real, a gente tem de fato um cenário muito benigno para o Brasil e para emergentes como um todo. Então, assim, a gente está sim construtivo com o Brasil. Obviamente, passado esse rally de novembro, a gente hoje vê, e aí, sendo um pouco mais audacioso aqui, colocando um número, né, a gente vê um CDI mais 5 para a bolsa em 24, no nível atual, ou seja, seria algo como 145 mil pontos no Bovespa. Agora, dentro desse contexto, CDI mais 5 para ativo de risco é um retorno ok? Agora, dentro desse pacotão, que é o índice, a gente tem algumas ações, e a gente pode explorar melhor depois, que a gente vê a simetria CDI mais 30, né? Então, assim, realmente há alguns setores onde a gente está mais animado, outros menos animados, até porque, no final do dia, a gente divide a nossa matriz de risco entre posicionamento, crescimento e policy, né? Que é a visão dos bancos centrais. Então, posicionamento hoje, com o que a gente viu em novembro, os investidores estrangeiros no Brasil saíram de uma posição extremamente vendida, semelhante ao nível Covid, praticamente, para uma posição comprada que só perde para o nível comprado do pós-Covid, quando a gente viu a reabertura das economias, né? Então, realmente é uma posição que hoje dá para dizer que já não é um índice leve. Assim, os investidores estrangeiros estão posicionados, os investidores locais também estão otimistas. A gente viu no painel de fundos multimercados agora, que realmente a turma está mais animada. Então, assim, o posicionamento não está leve. Crescimento, o juro só vai cair no Brasil porque a inflação está cedendo e porque na ponta a atividade também está cedendo. Então, assim, geralmente quando a gente fala de investimento em bolsa, a gente quer ter crescimento. Então, assim, há alguns bolsões ali do índice que a gente vê, na verdade, revisões de estimativa de crescimento para baixo ainda, né? E aí, quando a gente olha para a parte dos bancos centrais, de fato, isso daí é a única perna que ainda ancora uma visão mais otimista aqui, para levemente otimista para a bolsa. Então, respondendo a tua pergunta, sim, tem assimetria. A assimetria ela é menor depois de novembro, mas ainda há uma assimetria boa para investir em bolsa.
Investimento em bolsa com seletividade, eu diria, se eu fosse resumir aqui o que você falou. Legal.
Exatamente.
E aí, Luiz, é óbvio, fica super à vontade aqui para complementar e, enfim, dizer se você concorda ou não com o que eles acabaram de falar, mas é muito difícil a gente falar de bolsa brasileira sem comentar sobre commodities. A gente, inclusive, já recebeu perguntas mais cedo, pedindo para a gente falar um pouco setorialmente. Então, eu queria te pedir para comentar um pouco como é que você está vendo o ambiente para as empresas produtoras de commodities, se você tem commodities nas quais você gosta, enfim, como é que tá essa parte aí do seu portfólio,
Tá
sua
bom,
visão.
legal. Obrigado, Letícia. Antes de falar de commodities mais especificamente, eu vou falar um pouquinho também do mercado, complementar um pouquinho que o Savarisio e o Koch expuseram até agora. Foi um ano realmente difícil, concordo. Pareceu, como o Savarisio disse, uma novela mexicana, ou talvez até coisa pior, né? Platoon, né? Alguma coisa assim. A gente está atirando a toda hora, para todo lado. Então, me lembrou um pouco disso. E a gente lá no time, né, eu sou o gestor do Asgard, da família Asgard e da família Dunamis. A gente entrou o ano muito preocupado, né, o ano de 2023, com o cenário lá fora. Acho que a gente acertou em termos de juros, para onde os juros iriam nos Estados Unidos, o um crescimento um pouco menor, acho que também a gente já estava contando com isso. Mas a gente errou no comportamento dos ativos, né? Acho que a gente entrou o ano muito defensivo, ficou parte do ano bastante defensivo, principalmente com preocupação do cenário lá fora, e acabamos perdendo alguma parte do rally aí do começo, embora em outubro a gente tenha mudado a cabeça e os fundos foram bastante bem já em novembro, né? Mas foi um ano difícil, porque o cenário era ruim, mas os ativos de risco performaram bem. Então, muito por conta da inflação também, que caiu muito rápido lá fora, mais rápido que o esperado também. Então, acabou sendo um ano bom para ativos de risco. A gente capturou parte disso, mas não totalmente a performance desses ativos. Em alguns fundos mais, em outros menos, né? A gente tem uma família de fundos bem diversificada, né? Fundos que têm um menor, que a gente chama de tracking error, né? Que são mais colados ao índice, foram melhores. Os outros que assumem mais risco não foram tão bem assim, mas, de novo, lembrando, né, que os fundos que a gente gere, e a maneira como a gente gere, são fundos muito concentrados, né? Então, a gente não tem muitas apostas, então são fundos que têm poucas apostas e apostas de grande convicção. Então, isso aí é para o bem e para o mal, né? Quando a gente acerta muito. Quando a gente erra, a gente tenta errar pouco, mas, às vezes, acaba errando mais do que a gente espera, mas a gente está confiante na recuperação da performance. Não está feliz com a performance do ano, mas está confiante na recuperação daqui para frente. Tá? Acho que o que foi dito aqui de manhã é verdade. Né? O fato de vários fundos, a maioria da indústria ter ido mal, não nos consola. Né? A gente quer sempre mais. Então, acho que essa é a visão do que passou. Né? Olhando para frente, como eu falei, desde o início de outubro, meio de outubro, a gente está mais otimista. Eu concordo bastante com esse cenário de soft landing que a gente falou aqui. Acho que parece ser o cenário mais provável. Né? Se não for, a gente vai mudar a carteira e trabalhar um cenário diferente, mas parece o mais provável hoje. Assim, incrivelmente, acho que o Fed conseguiu fazer um ótimo trabalho, né, em trazer a inflação para baixo sem quebrar nada. Né? O grande medo era que alguma coisa fosse quebrada, e nada quebrou. Né? Teve uma ajuda aí muito boa, né, das cadeias de suprimento que voltaram bem, mas foi um trabalho bem feito, assim, até acho surpreendente comparado com a história. Então, a gente entra o ano mais otimista, para o Brasil isso é bom, como foi colocado aqui. Concordo, acho que para mercados emergentes também parece bom. Mercados emergentes hoje, eles negociam um desconto enorme em relação ao mercado americano e mercados desenvolvidos em geral. Então, acho que a gente começa com um valuation atrativo aqui. Brasil, dentro de mercados emergentes, também tem um valuation bastante atrativo. Então, parece ser um cenário bom. Eu acho que tem oportunidades aqui e tem oportunidades lá fora também. Agora, depois de 10 minutos, voltando à sua pergunta, de commodities. Com relação a commodities, a gente gostava de commodities lá fora, continua lá atrás, quando a gente falou da última vez aqui, continuamos gostando de commodities. Claro que de maneira bem seletiva, né? Mas acho que aquilo que eu coloquei no último painel continua valendo. Né? Eu acho que a gente ainda tem um problema de oferta em várias dessas commodities. Acho que não é nem tanto a demanda, mas é mais a oferta. Então, tem commodities aí, principalmente na área de metais, né? Onde não tiveram muitos investimentos nos últimos 10, 12 anos. E a oferta vai continuar restrita. E aqueles fatores que a gente sempre menciona, né? Maior eletrificação, toda essa mudança para carro elétrico, a infraestrutura que isso demanda, ainda o aumento da urbanização e o crescimento da economia global, que ainda não vai ser nenhuma maravilha, mas vai ser ainda perto de 3% no ano que vem, isso tudo parece que oferece um floor também do lado da demanda. Né? Então, a gente continua otimista com alguns metais, como cobre, por exemplo. Acho que o próprio minério de ferro, né, tem sido uma surpresa, aí a $130 a tonelada, num ambiente onde China cresceu menos, né? Então, acho que foi uma grande surpresa, continua sendo uma surpresa e mostra a resiliência de alguns desses metais. Né? Acho que isso deve continuar. E tem empresas aí gerando um fluxo de caixa, um free cash flow yield, como a gente chama, mais de 10%, né? Entre 10% e 15%, que para nós parece bastante atrativo. Então, a resposta, assim, resumindo, continuamos gostando, de maneira bem seletiva. Eu acho que tem oportunidades em outras partes do mercado também, então a gente carrega um peso menor que a gente carregava, mas continuando gostando.
Obrigada, Luiz. Luiz acabou não comentando aqui sobre petróleo. Queria aproveitar e pedir então para o Coque falar um pouquinho sobre essas empresas.
Legal. Bom, falar de petróleo, vou falar primeiro um pouco como é que está a nossa cabeça para commodity e depois a gente fala sobre as empresas, porque acho que tem duas conclusões um pouco diferentes aqui. Até no painel do ano passado, né, a gente falou que estava com uma visão mais positiva para commodity e a gente, de fato, trabalhou com um cenário, um viés, né, positivo ao longo do primeiro semestre inteiro para o petróleo. E ali, mais ou menos no meio do ano, a gente começou a ter uma cabeça um pouco mais cautelosa para a commodity em si. Tá? E aí acho que não é problema de demanda, a demanda está crescendo esse ano, a demanda vai crescer ano que vem também, pelo menos nas melhores expectativas que a gente consegue mapear hoje. Mas a grande surpresa que teve ao longo de 2023 foi do lado da oferta. Então, assim, lembrando que a OPEC, lá em março, anunciou um corte de produção, porque o mercado já precisava ter algum ajuste. O que a gente foi descobrindo na prática é que esse corte, né, de produção anunciado, quem de fato executou isso foi a Arábia Saudita. Os outros países pouco cortaram, tá? Alguns até subiram, como foi o caso do Irã. E tiveram outras regiões que acabaram produzindo e adicionando muita capacidade ao longo do ano. Por exemplo, os Estados Unidos. Teve uma produção relevante a mais em relação ao que foi ano passado. O Brasil também é um dos países que subiu a produção e também é esperado que suba nos próximos anos. Então, quando a gente olha para frente, a gente vê um mercado muito mais balanceado. Apesar da demanda tá crescer ainda, a gente acha que cresce no ano que vem, a oferta vai continuar crescendo também e o mercado vai tá balanceado. Então, nossa cabeça para a commodity, a partir daqui, assim que o preço base, com alguma variação, sem grandes tendências, nem para cima nem para baixo daqui. Agora, quando a gente vai para as empresas, aí eu acho que tem coisa legal para a gente falar. Porque mesmo depois do petróleo ter caído, né, essa queda recente aí do último mês, a gente consegue achar empresas de petróleo no mundo e no Brasil que geram muito caixa, né? Então, o Luiz falou um pouco de algumas gerações de caixa acima de 10%. Eu acho que esse é mais o cenário de algumas empresas globais de petróleo. Mas quando a gente vem para o Brasil, a gente consegue achar empresas aqui que geram quase 20% do seu valor de mercado com os níveis de petróleo atual. Então, assim, a empresa vai gerar 20% de caixa, né, do seu valor de mercado, vai poder fazer qualquer coisa, vai poder pagar dividendo, vai poder fazer recompra de ação, vai poder fazer algum M&A que seja atrativo. Então, a gente gosta bastante ainda das empresas de petróleo, e com um disclaimer de que, quando a gente tiver um pouco mais preocupado, né, com a commodity em si, com alguma queda, a gente sempre pode fazer algum hedge, alguma proteção. A gente pode comprar uma put de petróleo, pode comprar, fazer o hedge em outra empresa que esteja gerando menos caixa nesse sentido e hedgear um pouco esse perfil da commodity. A gente gosta bastante de empresas que tenham esse perfil de forte geração de caixa, de alto pagamento de dividendos. Acho que até vale a pena pegar um gancho aqui também, um pouco setor de energia, mas mais para o setor de utilities aqui, assim, principalmente no Brasil, setor que a gente também gosta, que a gente também tem alocação. Mesmo depois da alta recente, a gente consegue ver empresas dentro do setor de utilities que pagam dividendos e que, quando a gente coloca nos nossos modelos, a gente vê expectativas de retorno aí de IPCA mais 11, IPCA mais 12, considerando a NTNB, né, mais ou menos pagando aí IPCA mais 5,5, parece um prêmio excessivo. A gente não acha justo, a gente acha que deveria ter mais fechamento, mais potencial de ganho nesse setor também. Tá? Então, acho que também concordo com o cenário aqui de Brasil, parece um cenário bom para o ano que vem, e eu acho que também um pouquinho na linha de ter seletividade onde alocar. Então, quando você pega empresas que tenham esse potencial de retorno, parece fazer bastante sentido uma alocação de capital com esse perfil.
E, Savariz, e você, como é que você está vendo aí os setores, né? Quais são os destaques da sua carteira?
Vamos lá. 35% do índice aqui no Brasil são commodities, né? A gente até concorda com a visão da turma aqui. A gente vê um cenário onde o preço das commodities, de certa forma, petróleo, parece bastante controlado, 75, 85, sem muito alavanco ali. Então, a gente gosta de ter uma exposição nesse setor, principalmente para capturar a parte de dividendos, dividendos de geração de caixa para o próximo ano, coisa de 15% com 20%. O setor de mineração a gente já teve mais animado, a gente hoje tem uma posição menor ali, simplesmente por entender que hoje minério a 130 parece minério mais puxado, com todos os percalços ali, o setor de properties na China, que a gente não acha que seja sustentável esse minério nesse patamar. E aí a gente acaba olhando para o resto da bolsa, 65%, que são os setores domésticos, né? Dentro do setor, desses setores domésticos, e partindo do pressuposto que a nossa visão é uma economia que ela vai arrefecer ao longo do ano, então a gente tem que olhar ali para setores defensivos, né? A gente gosta de alocação em utilities, pelo perfil de carrego dessas posições. Tem empresas ali que, apesar de serem defensivas, estão entregando crescimento de top line de 15% com 20%, coisa bastante interessante, e são pagadores de dividendos. A gente gosta do setor de varejo alimentar, que é um setor bastante controverso, né? Passou por basicamente uma tempestade perfeita nos últimos 2 anos. A inflação de alimentos colapsou, aumento expressivo da competição no setor de atacarejo, e hoje a gente começa a ver uma inflexão na inflação de alimentos, há alguns meses já, e a gente começa a ver essa competição se estabilizando. Então a gente vê ali com bons olhos a médio e longo prazo esse setor. O setor que nos solta muito os olhos, assim, que a gente gosta bastante, que entregou ao longo do ano inteiro, apesar do varejo ter sofrido, foi o setor de shoppings. Então a gente realmente é construtivo com esse setor. Realmente foi um setor que passou por revisões constantes de revisão de estimativa para cima, né? E hoje a menina dos nossos olhos aqui é o setor de bens de capital. É um setor que há muito tempo ele foi esquecido pelo investidor local. Realmente não se falava muito do setor. Ele basicamente passou por um período de 2015 até 2000, pós-pandemia, né? Primeiro sofreu com todo o enxugamento da máquina pública, né? E depois ele sofreu também com a pandemia. E hoje as empresas basicamente fizeram um grande dever de casa, né? Fizeram readequação do Parque Fabril, melhoraram perfil de retorno. E hoje realmente a gente viu não só uma revisão expressiva de estimativas ao longo de 2023 inteiro, mas a gente ainda vê o consenso errado. A gente ainda consegue ver revisões de 30% a 50% acontecendo para frente. Então, hoje, se a gente olha para a parte cíclica da economia, a gente gosta muito de capital goods, né, de bens de capital. Então, é dessa forma que a gente está olhando. E aí, obviamente, tem sempre aqueles setores que a gente não quer ter nenhuma posição, a gente não acha a simetria boa, acho que as histórias não são tão óbvias assim, que, por exemplo, o setor de varejo. A gente é muito seletivo ali, a gente não tem uma exposição direcional no setor. A gente vê um problema crônico de competição, principalmente com empresas chinesas, né? E outro setor que a gente olha, que é bastante diferente do que o mercado acaba enxergando, é no setor de saúde. A gente não vê um crescimento, um perfil de crescimento desse setor que seja adequado para os múltiplos que essas empresas negociam. Então, a gente realmente também tem uma visão menos favorável ali. E acaba sendo meio que uma espécie de funding para o resto da carteira, tá? Então, em linhas gerais, é isso.
Obrigada. Bom, e a gente falou bastante aqui de vários setores, mas a gente comentou rapidamente sobre tecnologia, né? O Bruno já tinha falado antes. Foi um setor de grande destaque esse ano em função de inteligência artificial. E aí, queria te pedir, Luiz, para você falar um pouquinho desse setor também.
Bom, o setor de tecnologia acho que foi o destaque, né, do ano lá fora, né? A gente até teve um termo novo, né, que foi cunhado esse ano, que são The Magnificent Seven, né, que são as 7 empresas de tecnologia que voaram esse ano e atraíram uma grande parte dos investimentos. Mas, apesar da performance, a gente continua gostando do setor. A gente gosta, nos fundos Asgard, né, e no Dunamis, naqueles que a gente pode ter exposição no exterior, a gente tem um pouco mais exposição à tecnologia do que nos outros. Mas é um tema que a gente gosta. A gente acha que o tema de inteligência artificial, que foi um drive esse ano, né? Algo que explodiu no começo do ano, final do ano passado, começo desse ano, não é só uma moda, né? Isso é algo que veio para ficar, né? As empresas vão cada vez mais ter que utilizar a inteligência artificial no seu core business, né? Em todos os setores. Até alguém disse aí, eu concordo com essa frase também, de que existem dois tipos de empresas, né? As que vão utilizar a inteligência artificial no seu core business, e o segundo tipo são as que não vão existir. Então, todo mundo vai ter que usar esse negócio no seu core business daqui para frente, vai ser um componente de vantagem competitiva bastante grande. Então, a gente continua positivo, principalmente nos investimentos em infraestrutura nessa área, né? Acho que a demanda por chips e por outros componentes só vai crescer daqui para frente. Eu acho que nem tudo isso está no preço ainda, a dinâmica ainda continua sendo muito positiva. A gente construiu modelos detalhados de algumas dessas empresas e a gente consegue ver que boa parte dessa demanda não está no preço ainda, apesar da performance. Então, a gente gosta assim, do setor e pretende manter, e, se for o caso, até aumentar a exposição.
Legal. Eu queria lembrar a todos que vocês podem enviar as perguntas ou pelo QR Code que está aparecendo na tela ou pelo chat do YouTube. A gente, inclusive, já tinha recebido uma da Larissa perguntando sobre tecnologia, então espero que a gente tenha conseguido responder. E a gente recebeu aqui mais uma do Martim agora, perguntando, né, pedindo para a gente detalhar um pouquinho mais sobre a nossa visão positiva para mercados emergentes, enfim, para a Bolsa de Mercados Emergentes, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Quer começar? Quer fazer, Coque?
Pode ser, pode ser. Bom, eu acho que quando a gente pensa em mercados emergentes, né, acho que tem algumas coisas para se olhar. Acho que primeiro, como que está a expectativa de inflação nessas economias, né? Como já foi falado nos outros painéis, assim, a gente tem um vento a favor, né, no sentido de desinflação vindo, inclusive, dos países desenvolvidos, né, parte de cadeia de produção e tudo. Então, assim, você ter inflação controlada nos países emergentes possibilita um ciclo de corte de juros expressivo, né, em diversas regiões, com uma moeda controlada, que eu acho que é outro fator, né, desse tripé aí que tem que ser colocado. Com o preço de commodities sustentado, que também é bem relevante para vários países emergentes, a gente vê um cenário em que essas economias conseguem crescer cortando juros com a inflação controlada. Assim. E aí acho que o Luiz colocou muito bem, assim, quando a gente vê o múltiplo das principais bolsas emergentes e compara isso contra o histórico ou contra os múltiplos de regiões desenvolvidas, você está saindo de múltiplos muito depreciados. Tá? Assim, o próprio Brasil, mas assim, tem outros países também que estão negociando. Acho que o México também é um outro exemplo. E eu acho que nesse cenário, a parte legal aqui para a gente, para o Brasil, é que o fato da China ter essa questão de ser um pouco uninvestable, né, que tem toda essa discussão, deixa o Brasil mais atrativo, porque aqui a gente tem profundidade, a gente tem liquidez, tem mercado de capitais desenvolvidos e a gente tem múltiplo barato. Né? Assim, se a gente conseguir entregar a expectativa de inflação que está aí no mercado com um ciclo de corte de juros, que também não precisa ser nada de outro mundo, né? A gente pode estar falando aí dos juros parar um pouco abaixo de 10, eu acho que esse cenário por si só já é bem positivo para a Bolsa brasileira, né? Vindo desse contexto global, mas acho que o Brasil consegue estar mais bonito na foto até do que outras regiões.
Luiz, você tem visto assim também?
Concordo, assim, os mercados emergentes, como eu falei, né, eles negociam um desconto grande com relação ao próprio histórico, em comparação com mercados desenvolvidos, então acho que esse é um atrativo. E se realmente a gente tiver um soft landing nos Estados Unidos, eu acho que os mercados emergentes devem performar bem também, né? É que muitas vezes os mercados emergentes são vistos sempre como um mercado de beta, né? Assim, eles vão bem quando os mercados lá fora vão bem, né? Quando os mercados desenvolvidos vão bem, né? Mas acho que se os mercados desenvolvidos forem bem, como parece ser o cenário mais provável, acho que aqui a gente tem um beta um pouco alavancado, dado o desconto de valuation, né? Então pode ser que em mercados desenvolvidos subindo, os mercados emergentes subam ainda mais, dado esse aspecto de valuation que é bastante descontado, né? Só parando para pensar aqui, eu fico até um pouco preocupado com tanto otimismo, assim, né? Parece que está todo mundo muito otimista, também me preocupa um pouco, a gente tem que ficar sempre com o pé atrás, né? Agora, se a gente quiser ficar otimista mesmo, eu estava, só um minutinho, uma digressão aqui, eu estava lendo um report ontem que eu acho que aqui é para ficar mais otimista ainda, né? Para quem quer ficar otimista, de uma casa macro que comparava os nossos anos 20 agora com os roaring 20s do século passado, né? E algumas razões para isso acontecer, né? E acho que há algumas similaridades, algumas semelhanças, né? Entre agora e os anos 20 do século passado. A gente teve lá uma pandemia também, em 18, né? Em 1918. A gente saiu da Primeira Guerra Mundial, né? Então, grande parte da cadeia de suprimento tinha sido destruída, né? E a consequência da pandemia e da guerra foi uma inflação muito alta. Então, ali no final dos anos 10, começo dos anos 20, a inflação estava muito alta. E ela caiu de repente, assim como caiu agora também, né? De um patamar lá muito alto, ela caiu rapidamente. E a razão para ela ter caído não foi o bom trabalho do Fed, como parece ser agora, né? Mas sim a restauração das cadeias de suprimento, né? Que eu acho que aconteceu agora também, né? A gente teve uma inflação despencando depois de uma pandemia, muito por conta do restabelecimento de cadeias de suprimento. E parece ser uma coisa bem semelhante ao que está acontecendo, né? Então, e todo mundo sabe como foram os anos 20, né? Para ativos de risco, né? Então, eu achei assim, o cúmulo do otimismo, né? Mas quem quer ficar realmente otimista tem essa visão também dos Roaring Twenties aí, né? Todo mundo sabe como acabou, né? Mas até lá a gente tem 10 anos, né? Para aproveitar esse negócio. Acho que é por aí.
E a gente acabou não falando de nenhuma empresa, enfim, financeira e de bancos. Savary, você quer pegar essa?
Posso falar. Bom, tem um, assim, o setor bancário, ele realmente ele também foi bastante misto, né? Tiveram bancos que fizeram um bom dever de casa, principalmente na parte de custo, de adequação de crescimento de carteira de crédito e inadimplência, né? Então, assim, o Itaú, felizmente, fez esse dever de casa, outros bancos não fizeram e estão sofrendo a dor de negociar múltiplos mais baixos, né? Então, assim, o setor de bancos, para a gente, ele, ao longo do ano inteiro, ele foi um setor bastante importante no nosso portfólio, segue sendo. A gente talvez esteja próximo de um ponto de inflexão, tanto no perfil de crescimento da carteira quanto na inadimplência, até para os bancos mais questionáveis, né? Então, a gente realmente segue olhando para aumentar a alocação nesse setor. Já é uma posição relevante e a gente realmente tem uma posição mais favorável ali, tá? Então, a gente gosta.
E a gente já está se encaminhando do fim. Esse painel era um painel, de fato, mais rápido. Eu queria pedir para cada um de vocês, em 1, 2 minutos no máximo, para a gente não estourar aqui o tempo, falar quais são, né, essas principais posições, abrir até onde for possível também, enfim, dessas empresas e setores que estão nas carteiras. Pode começar com você, Savarys.
Bom, como eu falei, setor de bens de capital é o que a gente realmente está gostando bastante no momento. A gente vê bastante assimetria ali. Posso falar dois nomes. Eu posso falar da Embraer, que é uma empresa que deve ter um 2024 bastante interessante, né? A gente vê revisões de quase 50% nas estimativas operacionais da empresa. Então, é um momento onde você vê todos os segmentos de negócio, tanto a parte de aviação comercial, a parte de aviação executiva e a parte de defesa de forma sincronizada, recuperando de forma importante, né? Então, assim, realmente é um setor que é uma empresa que está negociando a mais de um desvio padrão de desconto para o múltiplo histórico. Então, a gente gosta bastante dessa tese. Uma tese menos líquida, mas que também fez um belo dever de casa, é a Marco Polo. Então, esse setor de ônibus, né? Basicamente, você tem o pilar dela é... A Marco Polo é líder na produção de ônibus no Brasil, mais de 50% de market share. Passagem aérea está cara para burro, né? Então, assim, tem bastante gente pegando ônibus agora. O governo novamente volta a priorizar o Caminhos da Escola, que é um programa de ônibus escolar, né? E a empresa ganhou uma grande licitação. Então, hoje você vê na empresa um retorno sobre o capital investido de quase 25%. Você vê um consenso quase 50% errado também, né? Você vê a empresa negociando a quase 4,5 vezes preço-lucro, né? Um negócio que sempre negociou ao próximo de 11, 12 vezes. Então, assim, para a gente... assim, independente do cenário macro que a gente venha a ver, eu acho que a tese para de pé, tá?
Coque.
Bom, como eu já falei um pouco antes, né, a gente, nos mercados internacionais, está com um pouco menos de risco. A gente veio até comprado na Bolsa Americana ao longo do mês de novembro, mas a gente zerou essa posição por não ver uma grande assimetria e está focando mais em um setor e outro, mas, de fato, o risco nas bolsas envolvidas está menor hoje no portfólio. Aí onde a gente está focando mais é em mercados emergentes, e aí Brasil tem um destaque aqui dentro do nosso portfólio. Então, a gente tem uma posição comprada acima da média para Brasil. E aí eu acho que tem um pouco de separar o joio do trigo aqui. Assim, acho que tem que ter uma seleção tanto setorial como no stock picking, porque muita coisa andou e muita coisa ficou para trás, tá? Então, hoje, assim, a gente, em termos setoriais, nossas principais posições compradas estão ainda no setor de petróleo, como eu já falei um pouco. Aí, ora com hedge, né? Ora com proteções, ora não. O setor de utilities ainda tem uma relevância importante dentro do nosso portfólio, procurando ações aí que estejam dando IPCA mais 11, IPCA mais 12, tá? A gente tem bastante gordura aí para esse cenário. O setor de transportes também, acho que é outro setor que tem um destaque na nossa carteira, acaba se beneficiando desse ciclo de corte de juros, e também você consegue achar coisas aí a múltiplos baixos. E a gente também gosta do setor de bancos, tá? A gente acha que a gente está num inflection point ali do ponto de vista de crédito. É, obviamente que a velocidade que isso vai acontecer vai variar, inclusive de banco para banco, quem se preparou mais, quem se preparou menos, mas eu acho que todos os bancos, inclusive nos últimos calls de resultado, já apontaram para um cenário mais positivo para frente, e a gente ainda vê múltiplos atrativos no setor também. Tá? Então, acho que, de uma maneira geral, essas são as principais alocações que a gente tem hoje no fundo.
Luiz?
Bom, vou falar novamente do setor tecnologia, que eu já falei um pouquinho lá atrás, né? Aliás, essa foi outra semelhança com os Roaring Twenties que eu esqueci de mencionar, né? Nos Roaring Twenties a gente teve o aparecimento de novas tecnologias, né? O automóvel, a própria eletricidade, né? Tinha acabado de surgir uma série de inovações que melhoraram a produtividade. Acho que a gente está vivendo um momento parecido, onde a produtividade pode dar um aumento grande de uma hora para outra com o uso de inteligência artificial. Além disso, o trabalho remoto também acho que tem dado alguns ganhos de produtividade que a gente não consegue medir ainda. Então, o setor tecnologia, como eu falei anteriormente, continua sendo uma parte relevante da nossa carteira. É, concordo com a visão em bancos, que o Coque mencionou aqui. A gente gosta também de bancos. A gente gosta de bancos no Brasil e bancos no México também. Acho que no Brasil, a gente não vou falar muito de nomes, né, mas a gente sabe qual é o banco de melhor qualidade, né, que a gente tem hoje na carteira. Não vou falar o nome. É, e outro setor que a gente gosta também, eu acho que é utilities, de maneira seletiva, mas tem algumas utilities que a gente gosta bastante na carteira. Acho que é por aí.
Bom, obrigada, Luiz. Obrigada, Coque e Savaris, por dividirem aqui com a gente o view de vocês para o mercado de renda variável. É, antes da gente encerrar, daqui a pouquinho também vai aparecer um QR Code aqui na tela, onde a gente quer escutar a opinião de todos vocês sobre o nosso evento, pontos onde a gente possa melhorar, o que está dando certo, até para que no ano que vem a gente faça um bate-papo aqui com vocês que seja ainda melhor. Então, queria agradecer a participação de todos, né, nessa manhã, e a gente se vê no ano que vem.